Então vamos abrir a nossa Bíblia em João, capítulo 6. João, capítulo 6. Versículo 28. João, capítulo 6, versículo 28. Quem pode ler, por favor?
Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima.
João 6, 28.
Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo.
Amém. Então, por enquanto, para aí. Vê mais uma vez. Até aí.
Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus: na verdade, vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu.
Amém. Então, vejam, os irmãos, que essa dificuldade já existia. A dificuldade de saber, de separar a obra de Deus e a obra que não é de Deus. Desde aquele tempo, já se tinha a dificuldade para separar o que era bom, o que não era bom, o que era de Deus, o que não era de Deus. E isso permanece até os dias de hoje. Como nós falamos ontem, hoje de manhã, etc., né? A respeito de fazer a coisa pela lei ou pela fé, né? Realizar a obra, que nós temos que fazer a obra, nós temos que fazer a obra. Nós temos que fazer alguma coisa para os nossos atos, que são as nossas obras, é que irão nos acompanhar, né? Começamos falando, parece que no sábado, se não me engano, que a gente morre. A gente morre, as coisas, todas as obras das nossas mãos ficam aqui. Nelas não nos acompanha. Mas tem alguma coisa que nos acompanha, que são as nossas obras de justiça. São os nossos atos de justiça. São as coisas que nós fazemos e que é feita pela fé, é feita, ninguém às vezes toma conhecimento, Deus sabe que você fez, então essa obra que é feita e reconhecida por Deus, são essas obras que nos acompanham, que vão conosco para a eternidade. As pessoas tinham dificuldade e perguntaram para Jesus, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Eles logo perguntaram, que sinal, pois, fazes tu para que nós vejamos? Então, a gente quer ver, quer pegar, a gente quer ver, quer pegar, quer sentir, para poder falar, não, essa aqui é a obra. Então, por exemplo, distribuir sopão para os pobres na madrugada, aí sair procurando os mendigos e distribuir sopão. Isso é uma coisa que você está vendo, é uma obra, é uma obra. Todos os atos, todos os nossos atos, são obras. Ali você está vendo, se você quiser pegar, né, se a panela não estiver muito quente, mas você está vendo aquilo sendo realizado. É uma obra. E aí a gente pergunta, às vezes faz a pergunta, seria uma obra de Deus? Seria uma obra de Deus? E aí? De madrugada, fazendo frio, e as pessoas saem a ser distribuindo comida, né, para as pessoas que estão aí pela rua. Seria uma obra de Deus ou não? E aí agora? E agora? Hein, Fernando? Né? Então, eles queriam ver isso. Eles queriam ver. Essa obra vem sendo feita há muito tempo. Desde lá da antiguidade vem sendo feita essa obra de dar as coisas para os outros, de fazer as coisas para os outros. Aí Jesus falou assim, ó, pobre vocês vão ter a vida inteira. A vida inteira vocês vão ter pobre. Mas eu, vocês não vão ter a vida inteira. Então ele estava censurando ali o quê? O que ele estava censurando? Né? A obra espírita, a obra da LBV, por exemplo. A LBV, ela não realiza um punhado de obras, não pega criança, ou a Globo não pega criança, não tem lá e cuida das crianças e tal. Quem olha e vê, é obra da Globo ou é obra de Deus? É da Globo? Né? Você vê, se bobear, a gente só acredita naquilo que a gente vê. Só acredita naquilo que a gente está vendo. A obra da Globo, a LBV, se você quiser ver. Então, você vai e acompanha a LBV para você ver. A quantidade de coisas que eles fazem. Coisas aparentemente, aos nossos olhos, obra boa. Né? Será o que foi que Caim fez que Deus não agradou? Será que Caim deu veneno para Deus? Será que Caim... O que será que Caim fez que Deus não agradou? Filho? Pois é, mas... Né? Será que ele levou formiga? Não, leite azedo? alguma coisa assim para Deus, que Deus não gostou? Não, ele fez alguma coisa também, aparentemente boa. Então não é fácil. E não é fácil. Eu não vou julgar, não, você mesmo julga. Se é de Deus, se não é de Deus. Certo? Quem sabe, hoje de madrugada você vai. Você vai por aí ver. E chega lá, louva, dá graças a Deus ali pelo sopão. Amém? A coisa é difícil desde lá, desde Abel e Caim, que vem tendo essa dificuldade. A gente pensa que o diabo só faz matar, destruir, roubar, etc. Pensa que o diabo só faz as coisas. Não. Não. Deus condenou o pecado na carne. Deus condenou o pecado na carne. Então, a carne, ela tem nela o pecado. Deus condenou o pecado na carne. Então, toda obra da carne é pecado. Toda obra da carne, quando fala que é pecado, é assim, ela não vem de Deus, ela vem do homem. E ela faz com alguma intenção, com algum interesse. Ela faz pensando em alguma coisa. Ela, pelo menos, que todo mundo diga, a LBV é uma beleza. Que todo mundo glorifique a LBV. Que todo mundo chegue e diga, ó, tá vendo? Tá distribuindo sopão. Olha lá, ó, tá? E os crentes? Os crentes não faz sopão, né? E ali tá lá. Ó, é assim? Então, a glória não vai para Deus. Para quem que vai? Para LBV. A glória não vai para Deus. A glória vai para LBV. A glória vai para quem está fazendo aquilo ali. Não é assim? A glória não vai para Deus. E a obra de Deus é aquela que glorifica Deus. Porque presta atenção. Presta atenção. Vê se dá para a gente explicar. Porque não é fácil, não. Então, o homem entregou o mundo para Deus. Aliás, para o diabo. Deus entregou nas mãos do homem, o homem entregou para o diabo. Então, tudo que existe no mundo, toda honra, toda honra, honra é assim mesmo? Com um ou com dois? Toda honra é assim, tá certo? Toda honra, toda glória, estava sendo dada a quem? Estava sendo dada a quem? Ao diabo. Toda honra e toda glória estava sendo dada ao diabo. Quando Jesus Cristo veio, ele veio mudar. Ele veio mudar isso aqui, ó. E passou então que toda honra, porque na lei estava escrito, né? Que toda honra e toda glória fosse dada a Deus. Aí é que você consegue distinguir a coisa. Se você fizer uma coisa, se você fizer com a mão direita, se você fizer e a mão esquerda estiver perto, e querer a glória, aquela obra que você fez não foi para Deus. Foi para você mesmo. Então, se você fizer com a mão direita, esconde a esquerda para que a esquerda não veja. Para que ninguém saiba, ninguém tome. Então, eu vou fazer um jejum. Aí eu aviso todo mundo que eu vou jejumar. Pronto, já foi embora o seu jejum. Ali foi um sacrifício da carne, foi uma coisa, aí todo mundo, ó, o Ars está fazendo jejum, ó, o Ars está jejuando hoje, você viu? Depois todo mundo fala do Ars, que o Ars é grosso, sem educação, não sei o que tá. E, no entanto, o Ars está fazendo jejum, né? E o outro ali, que é santinho demais, o Toninho, não faz jejum, né? O Fernando, etc., que distribui só pão, não, né? Não, não faz jejum. E o Alisson, que não presta, não faz nada, não sei o quê, está jejuando. Então, para onde foi a glória? Para o Alisson. Então, toda obra que você fizer, se ela não for para Deus, ela vai para onde? Para o diabo, Fernando. Por incrível que pareça, nós estamos glorificando o diabo. Então, por exemplo, a gente vê a ciência crescer, vê as coisas acontecerem, né? Vê o mundo, tantas coisas, tanta obra maravilhosa, e etc, etc. Mas será que essas obras que foram feitas glorificando a Deus ou glorificando? Porque se você glorificar o homem, a carne, você glorifica o diabo, porque o homem, a carne, é do diabo. Amém? Está dando para entender? Então, quando eles perguntaram para Jesus, então vamos ver a resposta que Jesus deu. Eles disseram, que sinal você faz? Você distribui seu pão para que o vejamos e creiamos em ti? Porque nós só vamos crer se nós vermos. O que é que você faz? Nós só vamos ver se nós cremos, nós só vamos acreditar se a gente vê o que, que você faz. Amém? Será que o Josias faz a obra de Deus? Será que o Toninho faz a obra de Deus? O Josias não faz não, porque Josias não toca nada. Josias, pura carne, vende carne no açougue. E outra coisa, mal ele aparece aqui na reunião, agora o Toninho não. O Toninho faz a obra de Deus. Por quê? O Toninho a gente está vendo. Todo aqui tocar. O Toninho faz a obra de Deus. O Dairel faz a obra de Deus. Né? Os menininhos estão aí no violino fazendo a obra de Deus. Mas o Fleury Neto não faz a obra de Deus. O Elcion não faz a obra de Deus. Porque nós não estamos vendo. Amém? A Soraya, será que a Soraya faz a obra de Deus? Né? Não faz, porque a gente não está vendo a Soraya. Então eles queriam ver a obra de Deus. Queriam ver o que, que a pessoa fazia. Aí eles iam julgar. Será que essa obra é de Deus ou não é de Deus? Então eles iam julgar. Se ela era, ó. Que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Nós precisamos acreditar em você, mas você não faz nada. Né? Aí o que que Jesus responde? Antes, porém, eles disseram assim: nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes de comer o pão do céu. Então, eles disseram para Jesus: olha, lá sim foi feita a obra de Deus, porque todo mundo viu o maná cair do céu. Então, lá a obra de Deus existiu, porque nós vimos cair do céu o maná. E Jesus não tinha nada para mostrar ainda naqueles dias, né? Aqui nós estamos no capítulo 6, né? No comecinho do Evangelho. Ali, naquele tempo, Jesus não tinha nada para mostrar. E aí? Será que Jesus estava fazendo a obra de Deus? Mas ele não tinha nada para mostrar. Ele não mostrou maná caindo do céu, ele não mostrou nada. Então, será que ele estava fazendo a obra de Deus? Então, ele responde assim. Ele responde da seguinte forma. Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito. Deus de comer o pão do céu. Disse-lhe, pois, Jesus. Na verdade vos digo. Moisés não vos deu o pão do céu. O que, que é mais importante? O maná ou Deus? O maná ou Deus? O que, que é mais importante? O maná ou Deus? O que, que é mais importante, gente?
Deus.
Então Moisés deu o maná, certo? E Jesus estava dando Deus. Jesus estava levando Deus para as pessoas. Ele estava levando Deus. É, certo? Dando às pessoas o Espírito de Deus. Então, quem dá o Espírito de Deus, faz a obra de Deus. Porque a obra de Deus é exatamente esta. Que você dê o Espírito às pessoas. Por exemplo, nós temos aqui alguns irmãos que deixaram de ser alcoólatras, deixaram de usar droga, deixaram de prostituição, deixaram de roubar, deixaram de matar, até de matar. Nós temos irmãos aqui que deixaram de matar, pararam de matar. Era um irmão que era matador profissional. Até, e a gente está orando para ele não recair. Para não ter uma recaída. Mas ele era matador profissional. Então nós temos irmãos que eram alcoólatras, deixaram de ser alcoólatras. Nós temos irmãos que eram matador profissional. Nós temos irmão que era... como é que fala? Que prostituía, hoje não prostitui tanto, né? Mas, o mais importante foi o que eles realmente ganharam. O que eles ganharam? O que, que foi que eles ganharam? Eles ganharam Deus. Eles receberam Deus. Porque o que mudou a vida deles não fomos nós. Então a honra e a glória não pertence a nós. Pertence àquele que mudou a vida deles. Então nós distribuímos o Espírito Santo. A igreja, ela tem que ministrar o Espírito. Passar para as pessoas o Espírito. Então quem tem o Espírito... ele arruma um lugar para poder, ele não vai precisar de sopão, ele não vai precisar de muleta, ele não vai precisar disso nem daquilo. Quem tem o Espírito de Deus, quem tem Deus, é isso que Deus entendeu, que o povo precisava de Deus. E que na realidade o povo precisa de Deus. Então você vai lá na Cracolândia e distribui comida lá na Cracolândia. No outro dia, as pessoas estão precisando novamente de comida e precisando de Deus. Então, você vai lá na penitenciária. Na penitenciária, as pessoas estão precisando de comida, precisando de telefone, celular para ligar. Elas estão precisando disso, daquilo. Aí as pessoas não vão levar um celular lá para o coitadinho e levam um celular lá para o coitadinho, né? Será que vai resolver o problema deles? Não. O que resolve o problema do Elcion, do Arthur, meu, do Fernando, etc., é o quê? É o quê? Deus. Então Jesus falou assim, olha, Moisés deu maná e eu dou Deus. Quem acredita em mim tem Deus. Vai ter Deus. Eu sou a fonte de Deus. Eu sou a fonte de Deus. Quem de mim se alimenta tem Deus. É muito melhor você comer e saciar sua fome para o resto da vida do que você comer hoje e ter fome amanhã. Então, quem de mim se alimenta? É muito mais importante você se alimentar de Deus. É muito mais importante você ter Deus. Aí, ele mostra também um detalhe importante. Depois nós vamos ler mais um pouquinho. E ele fala assim, porque o pão de Deus, referindo-se a quem? O pão de Deus, referindo-se a quem? A ele Jesus. Ele diz, olha, o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida. Então o que, que aquela pessoa precisa? Ela precisa de vida. Então o evangelho que produz vida. O evangelho, a palavra, o pão que desceu do céu, que produz vida. Porque se você ficar dando roupa aos pobres, a pessoa vai ficar toda a vida naquela situação. Amém, Divina? Então, por exemplo, está aí a Divina, um exemplo. Divina, quando chegou para o nosso meio, se nós formos falar de cada um, a gente vai ter muitos exemplos. A Divina, quando chegou para o nosso meio, a Divina fumava, a Divina morava ali e não assistia a reunião, né? Morava bem ali e não assistia a reunião, tinha as mãos todas amarelas de tanto cigarro, e pálida, e tal, etc. Numa fraqueza danada, e tal, etc. Não era assim, Divina? Estou falando, né? O que que ela precisava? Você, ela foi dado a ela lugar para morar, foi dado a ela ajuda, foi dado a ela socorro, foi quantas vezes ela precisou, a igreja socorreu tudo, mas nada disso foi tão importante quanto aquilo que deu a ela vida. Vida. Então ela pode hoje, em sã consciência, dizer, a vida que eu vivo hoje não é a vida que eu tinha lá. Agora, quem foi que tirou os problemas dela? Quem foi que entrou no coração dela, que entrou na alma dela? Quem foi que fez essa obra? Então, quem foi a obra? Foi obra minha? Foi obra da carne? Não, foi obra de Deus. A quem pertence a honra e a glória? A quem pertence a honra e a glória? A Deus. A Deus. E se nós formos olhar, está aí a abadia do lado dela, que Deus também fez uma obra na sua vida. Amém? Fez ou não fez? E não foi só... Não foi só uma coisa assim momentânea, não. Mudou a sua vida. Então, isso é que Jesus estava falando. Que o maná não mudou a vida da pessoa. Mas o pão que desce do céu dá vida à pessoa. Agora, a gente não vê. Não vê porque todo divino entra e sai, ninguém percebe. A obra que Deus realizou na vida dela, ninguém percebe. Mas conversa com ela. Amém? Isso aqui é a obra de Deus. É assim, não tem como a gente ver, falar, né? Assim, pegar. Não tem. Eu sei que Deus fez, porque eu estou aqui, assim, todo dia, eu sei que Deus fez. E quantos aqui podem levantar a sua mão e dizer, na minha vida também Deus realizou obra. Amém? Você pode dizer, né, Luzia, na minha vida Deus realizou obra. Você sabe muito mais do que eu, minha filha. Aí, A quem pertence essa glória? A quem pertence essa honra? A Rossini? A Rossini é o que menos deve aparecer, é o que menos deve. Porque nós não fizemos nada mais, nada menos do que passar para a igreja a palavra que produz a fé. Mas o mérito é seu, que você que creu. O mérito é seu, Divina, porque você acreditou. Então nós fizemos nada mais do que isso, do que passar para a igreja, servir a igreja da mesma coisa que foi servido lá. Amém? Jesus falou, quem crê em mim faz a obra que eu faço. A única coisa que eu faço é isso, é pregar o evangelho. Só não faço mais nada, não distribuo o seu pão, não faço coisa nada, não dou sapato para ninguém, né? não faço. Então, mas olha, o importante não é o que eu faço com as minhas mãos. O importante é o que Deus faz na sua vida. Vocês concordam? Eu pergunto, tem pão melhor do que esse? Tem alimento melhor do que esse? Não. Alimento que deu a você uma vida nova, uma vida diferente. Um alimento que faz com que você hoje se sinta abençoado. Abençoado por Deus. Um alimento que faz com que você dê graças a Deus. Um alimento que apresentou Deus para você e tirou você ali daquela situação em que você vivia, do poder de Satanás, né? Que tirou você do mundo, né? Como a gente costuma dizer. E abençoou você. Amém, Ramiro? O que que fizeram para você? Nada. Fizeram alguma coisa para você? Não fizeram. Mas não mudou. Alguém não mudou sua vida? Alguém não salvou sua casa? E não foi eu, né? E não foi eu. E não fomos nós. Porque nós não seríamos capazes. Por mais que nós pudéssemos fazer por Ramiro, nós não seríamos capazes. Alguém mudou a casa da senhora, dona Zefa? Alguém mudou a casa da senhora? Então, esse alguém que mudou a casa da senhora não foi Deus? Então, a quem a senhora deve obrigação, a quem a senhora deve o louvor, a quem a senhora deve exaltar? A Deus. E é isso que nós queremos. Nós não queremos nem um pedacinho da glória que pertence a Deus. Nós queremos que toda honra e toda glória seja dada a Ele. Porque na verdade é Ele que tem direito mesmo. Na verdade é Ele que tem direito. Não somos nós. Amém? Trabalhamos para Ele, nós somos servos dEle. A nossa honra e a nossa glória, nós vamos receber lá. Assim que se faz a obra de Deus. Assim que se edifica, né? Aonde? No céu. Nós falamos desses dias. Muita gente fala, como é que a gente faz para edificar no céu? Pronto, está aí. Como que você faz para edificar no céu? Está certo? Amém. Vamos continuar lendo mais um pedaço? E eles disseram, disseram-lhe, pois, Senhor, dá a nós sempre desse pão. É por isso, gente, que a Igreja Católica, quando vai A Igreja Católica, quando vai na hora da comunhão, ela parte a hóstia que simboliza o pão. Simboliza Cristo. Aquele pedacinho de pão simboliza Cristo. E Jesus também partiu o pão. Foi dali que eles tiraram a hóstia. Da mesma forma, nós também aqui estamos fazendo o que nesse momento? Partindo o pão. Nós estamos aqui distribuindo o pão. Partindo o pão. Né? Esse que pão que nós estamos distribuindo? O pão da vida. O pão que desceu do céu. Que é Cristo. Jesus disse, minhas palavras são espírito e vida. Quem alimenta da palavra, quem come esse pão, ele tem a vida dele transformada. Ele tem a vida dele transformada. Infelizmente, não são todos que creem. Mas quem crê tem a vida transformada. Não importa se é craque, não importa se é que tipo de vício, que tipo de problema você tem. Se você creu na palavra, você alimentou do pão que vai te dar a vida. Amém? Lê mais um pouquinho, por favor, filha. Versículo 35 para baixo.
E Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede.
Pronto, acabou o problema da pessoa. Acabou o problema da pessoa. Ele não vai ter mais fome e nem vai ter mais sede. Deus vai cuidar dele. Deus vai cuidar daquela pessoa. Deus vai dirigir aquela pessoa. Deus vai ensinar aquela pessoa. Amém? Até quando Deus vai ensinar aquela pessoa? Até quando Deus vai dirigir aquela pessoa? Até quando? Até dele, tem um versículo lá em Atos que diz assim, ele será o nosso guia até a morte. Então Deus vai guiar aquela pessoa até o último dia dela aqui. Essa pessoa guiada por Deus, dirigida por Deus, com certeza vai se dar bem. Vocês concordam? Que a pessoa guiada, dirigida por Deus, ela não tem jeito de se dar mal. Ela é guiada por Deus, ela é dirigida por Deus. O que ela não pode é desviar. O que ela não pode é sair do caminho. O que ela não pode é perder essa oportunidade que Deus está dando para ela de guiá-la, de dirigi-la. Amém, gente? Mas isso tudo é através da sua fé, a sua fé. Então não é mérito meu, é mérito seu. Foi uma coisa, foi um dom que Deus te deu. Até a fé é dada por Deus. Quando a gente acredita, aquela fé que você acreditou, que você confiou, que você depositou, foi dada por Deus também. Deus te deu aquela oportunidade. Aquele que crê, daí para frente, você passa a fazer as coisas do jeito que ele fez. Por isso, então, nós somos servos de Deus. Porque eu vou fazer a mesma coisa que ele fez. Eu vou encontrar uma pessoa e vou dar à pessoa uma palavra que lhe dê a vida. Exemplo. Um dia aqui, numa festa, aqui na casa do Godoy, Godoy falou, queria que você conversasse com companheiro ali que está passando uma dificuldade, etc, etc. Pronto. Eu conversei ali uns 15 minutos com o Josias. Mudou sua vida? Mudou. Agora, o que eu fiz demais? O que eu fiz de especial? Eu apenas passei para você o que Jesus passou para mim. Eu passei para ele o que Deus me deu. Eu estou fazendo aqui com a igreja a mesma coisa. Estou passando para a igreja o que eu recebi de Deus. Eu repasso para os outros. Amém? Então Jesus disse assim, dai, dai e dar-se-vos-á. Dai e dar-se-vos-á. Quando você passa, Deus percebe que você ficou sem nada. O que você tinha, você deu. Você tinha, você deu. Você ficou sem nada. Imediatamente o que ele vai fazer? Ele vai me dar. Amém? Então eu chego lá em casa, dou um pouquinho. Ele me dá uma outra palavra. Amanhã, qualquer hora que eu encontrar com você, eu já tenho uma palavra para poder te dar. O centurião, quando estava ali com a filha doente, etc, etc, e foi lá atrás de Jesus, para Jesus curar a sua filha. Sua filha, sua serva, não sei, serva parece, né? Aí, o centurião, Jesus admirou a fé do centurião. Por quê? Porque o centurião percebeu, não, o senhor não precisa ir lá em casa. Basta uma palavra. Basta uma palavra. Eu só quero te ouvir. Se o senhor falar, eu acredito. Se o senhor falar, eu acredito. E vai acontecer o que o senhor falar. Aí Jesus falou para ele, vai e a sua serva está curada. Ele voltou com os seus súditos, servos, e chegou lá e encontrou a menina curada. Jesus admirou a fé, porque talvez nós quiséssemos que ele fosse lá. Quantas vezes a gente não faz, irmão, eu queria que você orasse, né? Eu queria que o senhor fosse lá em casa. Precisa de eu ir lá na sua casa? Precisa de eu ir na sua casa? Não precisa. Não precisa. O que é que precisa? E você acreditar. Se você acreditar e ver que essa palavra não é assim, é uma palavra de Deus, você acredita e vai, pronto. Não precisa da gente ir. Amém? Deus manda lá em Isaías 58, Deus manda assim, que nós devemos mandar embora livres os oprimidos. Oprimidos. Então vem a pessoa oprimida, triste, chorando, tal, etc. Você conversa com a pessoa e alivia a pessoa. Essa conversa, essa palavra que você deu a ela, é a palavra de Deus, gente. É a mesma coisa que Jesus fez. É a mesma coisa. Se funcionou lá com ele, vai funcionar com nós também. Conversa com a pessoa e a pessoa muda completamente o seu semblante, a sua situação, naquele exato momento. Por que que ela muda? Porque o espírito que foi transmitido a ela foi o espírito que dá vida à pessoa. Dá vida à pessoa. Amém? Lê mais um pedaço, por favor, filha. Vamos lá, continua.
Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Tudo o que o Pai me dá, virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma, o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele, tenha a vida eterna.
Então, qual é a vontade de Deus? Que a pessoa tenha vida. E vida eterna. Então, qual é a vontade de Deus? É que a pessoa tenha vida. E essa vida vem através da palavra, do pão que desceu do céu. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, hoje, nós fazemos nada mais, nada menos, do que transmitir a palavra. A palavra não é minha. Ela sai da minha boca. Mas ela, a palavra é de Deus. Agora, a palavra que saía da boca de Jesus, era dele ou de Deus? De Deus. Mas se a pessoa não acreditasse, funcionava? Não, não funcionava. A pessoa não acreditava. Entre todo aquele que vê o Filho e nele crê, tem a vida transformada. Amém? Então, vamos lá. O Luiz creu e se tornou filho de Deus. Deus nos deu poder para nós tornarmos filhos de Deus. Aí o Luiz tornou um filho de Deus. Toda pessoa que ouviu o Luiz e acreditar no Luiz, o que, que vai acontecer? Também vai se tornar um filho de Deus. E também vai ser abençoado como o Luiz é abençoado. Por que o Luiz é pobre? Por que o Luiz é meio preto? Né? Tem o cabelo ruim? Não, ele pode ser filho de Deus desse jeitinho. Magro, feio, né? Ele pode ser filho de Deus. E a pessoa que acreditar no Luiz, sabe por que as pessoas fazem distinção, né? Faz acepção de pessoas. Olha assim e fala, não, o senhor não pode falar a palavra de Deus. Uai, um burro falou. Se Deus precisar, ele vai usar um burro. Se usa um burro, não pode me usar? Não é? Então, a pessoa tem que acreditar. Então, às vezes, os outros ficam contrariados porque as pessoas acreditam em mim. Pronto. O Ramiro e a Lázaro creram em mim. Você acreditou, foi em mim primeiro. O que eu falei para vocês, vocês creram. O que eu falei para vocês, vocês creram. E isso mudou a vida de vocês. Pronto. Aí vocês depois chegaram à conclusão, não, a palavra não era dele, era de Deus. E o que mudou, não mudou, foi a palavra de Deus. Mas um dia, Ramiro, vamos ali comigo. O Ramiro acreditou em mim e foi lá comigo. Amém? Assim que funciona, gente. Assim que é feita a obra de Deus. Nós não estamos sentados aqui, nós não podemos ficar sentados aqui assistindo. Nós somos o corpo de Cristo, nós somos o pão da vida. Fala, abre a sua boca. E aonde cair a semente, aonde cair a sua palavra, vai nascer uma árvore. Amém? Amém? Toda árvore pode produzir fruto. Toda árvore tem que produzir fruto. Insisto, vocês vão encontrar terra difícil, terra dura, vão encontrar terreno difícil. Mas insista. Amém? Não desanima. Não desanime. Insista, porque a palavra que sair da sua boca tem que produzir um filho para Deus, tem que produzir fruto. Toda árvore que não produzir fruto, a prova de que nós somos filhos de Deus é que nós temos filhos de Deus. Amém? Deu para entender isso? A prova, vamos entender, vamos repetir? A prova de que nós somos filhos de Deus é que nós temos filhos de Deus. Se você ainda não conseguiu um filho de Deus, comece logo a semear. Comece a semear. Porque logo você vai nascer um filho de Deus. É filho seu na fé. Ele é filho seu na fé. Paulo diz, vocês podem ter muitos pais, mas pai, né? Eu sou o pai de vocês na fé. E aí o que é importante isso? Como é nosso filho, nós temos a obrigação de estar levando para ele o alimento. Nós temos a obrigação de estar cuidando dele. Por que que eu estou sempre aqui? Sempre aqui. Porque eu tenho muitos filhos aqui que eu não posso deixar. Eu tenho muitos filhos aqui que eu não posso deixar. São filhos de Deus. Mas são filhos também meus. Meus filhos. Amém? São meus filhos. Eu lembro do primeiro dia que eu conversei com a Carmen, esposa do Bibi. Se para muitos ela não é filha de Deus, porque a gente julga, a gente condena, a gente critica, a gente faz acepção, etc. tal, né? Mas para muitos, não, para mim, ela é filha de Deus, a sua filha é filha de Deus, o seu marido é filho de Deus, e eles são filhos de Deus. Eu creio. Hã? Gustavo. Está treinando, está, né, Gustavo? Está aí, vai indo aí. Né? Mas são pessoas que, através da nossa semente, saiu o semeador a semear. Jesus saiu semeando. E conseguiu algumas conversões. Ele conseguiu algumas. Quando ele saiu, ele deixou os seus discípulos. E ele mandou que nós fizéssemos discípulos. Então, quando Josias, essa árvore boa, produzir fruto, eu tenho parte nesse fruto que ele produziu. Amém? Então vejam que o meu depósito vai aumentando. O meu depósito vai aumentando. Amém? Eu creio que eu tenho parte na salvação do Silei, da Carla, do Everardo e outros mais assim por diante, porque eu falo, eu não tenho vergonha de falar, não tenho medo de falar, eu falo aquilo que eu creio e eu vejo o fruto, eu já vi, eu não tenho dúvida de que a minha contribuição, ela é importante, e a sua não é? E a sua por acaso não é? Por que que não é? Porque você ainda não tem coragem suficiente para sair semeando. Amém? E nós já falamos que a árvore, ela fica mais forte quando ela começa, cada carga de fruto que ela dá, no ano seguinte ela fica mais poderosa. Quanto mais fruto ela dá. Amém? Entendeu, Karina? Então, se você crê, você vai, aquele que crê faz a obra que eu faço. Então, aquele que crê faz a obra que eu faço. Gente, não importa se a pessoa vai reconhecer, se não vai reconhecer, não importa se vai vingar ou se não vai vingar. O que importa é que nós creiamos naquilo que nós estamos fazendo. Você tem um Filho de Deus para você, você vai chegar no céu, você vai chegar no reino de Deus com as mãos vazias, ou você vai dizer, não, eu tenho muitos frutos, eu vou consciente de que não foi em vão o que eu fiz para Deus. Porque o que Deus quer? Deus quer lote? Deus quer casa? Deus quer, por acaso, dinheiro? Deus quer... Não, Deus quer salvação. Ele quer vida. Ele quer que a pessoa seja, tenha vida eterna, que a pessoa seja salva. Amém? Abre sua Bíblia em Provérbios, capítulo 10. Provérbios, capítulo 10. Olha aqui, Provérbios 10, versículo 16. Provérbios 10, 16. Lê, por favor, filho.
A obra do justo conduz à vida, as produções do ímpio ao pecado.
Amém. A obra...
A obra do justo conduz à vida, as produções do ímpio ao pecado.
Então, a obra do justo, a obra do justo. Qual é o objetivo da obra do justo? Como é que eu sei que a pessoa é justa? Que a obra, o resultado do trabalho dela, salva as vidas, produz vida. A obra dele produz vida. Então é isso. Não é a construção, não é isso. É a sua vida. É a sua vida que mudou, meu irmão. É a sua vida que te deu esperança. É a sua vida que foi transformada. É a sua vida que permitiu você deitar e dormir. É a sua vida que ajudou você a criar seus filhos, que ajudou você a edificar sua casa. É a sua vida que tirou você do pecado. Amém? Hoje, estão viajando. Duas pessoas estão indo para os Estados Unidos, duas pessoas conhecidas que, quando eu me converti, quando eu entendi que era desse jeito que eu estou falando para vocês, eu saí procurando. Eu fui na casa dos meus pais, eu fui na casa dos meus irmãos, eu fui na casa dos meus vizinhos, eu fui na casa de muitas pessoas. Algumas me recebiam, outras não. Algumas me rechaçavam, outras não. E esse casal que hoje viaja, não congrega conosco, não está no nosso meio, não está. Mas eu tenho comigo a lembrança de que fui na casa deles e a vida deles era uma desgraça. A vida deles era uma desgraça. A situação deles era terrível. O que que eu fiz? Eu semeei, eu preguei, eu falei, e etc, e etc, e etc, etc. Fiz exatamente o que eu fiz com o Leone, com quem mais? Com Zé Alves, Chagas. Deus é que vai julgar. Mas a maioria dessas pessoas tiveram as suas vidas mudadas, tiveram as suas vidas transformadas. A honra e a glória não pertence a mim. Eu estou dando apenas a vocês, mostrar para vocês aí, como vale, divina, como funciona. Amém? Não é importante tanto trazer a pessoa na reunião. Não é tão importante trazer a pessoa incrédula, na reunião. Mais importante é você abrir os olhos da pessoa lá onde ela está. Porque quando ela vir, ou quando ela for, ela já sabe o que ela crê. Ela já sabe o que ela está fazendo. Mas é lá, aonde você encontra. Você vai arar o chão, você vai ter uma dificuldade enorme, até você conseguir. Jesus falou, vai e abre os olhos desse povo. Vai e faz o que eu estou fazendo. O que que ele fez? Ele foi e tentou abrir os olhos de 3 mil, 4 mil, 5 mil pessoas. Mas no dia que ele, lá no cenáculo, quando ele voltou, no dia do Espírito Santo foi derramado, no dia de Pentecostes, tinha 120 pessoas. Ele saiu semeando para 3 mil, 4 mil, 5 mil, mas no dia de Pentecostes tinha 120, dona Zefa. Mas essas 120 pessoas foi a razão de nós estarmos aqui. É a razão de nós estarmos aqui. Amém? Se nós não semearmos, nós não vamos nunca colher. Amém? E é preciso semear. Para quê? Para que você veja o que é que sai de você. O que é que sai de você? É o pão da vida? É o pão que dá vida? Ou é apenas o pão que enche a barriga? Você tem que fazer essa experiência. Você tem que experimentar. O que sai de você é o pão que dá vida ao que ouve, ao que escuta, ou é aquele que enche apenas a barriga? Jesus multiplicou os pães, multiplicou os peixes, falou, encheu a barriga das pessoas, mas ele foi franco em dizer, vocês estão aqui só para comer. Vocês querem encher a barriga, então enche, então toma aí, come. Mas o mais importante, talvez vocês não estejam levando, que é o que eu estou falando. E deu de comer. Nós também damos de comer. Nós também distribuímos. Fazemos coisas. Mas o mais importante não é isso. Amém, gente? Estão entendendo? A obra do justo conduz à vida. A obra do justo conduz à vida. Você pode ser um mais santinho. A árvore que não produz fruto será cortada e lançada fora. Não tem como você provar para Deus que você é uma árvore boa se você não tiver um fruto bom. Não tem como você provar para Deus se você não tiver um fruto bom. Como é que você vai saber que a árvore é boa? Amém? Engraçado. Que quem ganha é você, Karina. Quem ganha é você. Porque isso vai aumentar sua fé. Isso vai aumentar sua credibilidade. E vai mostrar para você que funciona. E você vai te dar, vai dar a você um entusiasmo tão grande que você vai sentir realmente feliz, honrada em servir a Deus. Porque não tem coisa mais importante do que você ver a pessoa sendo liberta, sendo salva, sendo restaurada. Amém, Valéria? Amém, gente? Mais alguma coisa ou não? Amém. Eu acho que nós podemos encerrar. Tem muita coisa aqui para poder falar, mas nós não temos mais o tempo. Só mais dois versículos aí para nós encerrarmos. É João 14, versículo 11. João 14, 11 e 12. Onze, doze e treze. Vamos ver, lê por favor, filho.
Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede-me, ao menos, por causa das mesmas obras.
Ó, crede-me, crê nele, acreditar nele. Que eu estou no Pai, e o Pai em mim. Crede-me, ao menos, por causa das mesmas obras. O que é importante você fazer a obra de Deus? Você vai dizer, o Pai está em mim. Deus está em mim. Porque eu faço a obra que Ele faz. Então isso é importante para você, meu irmão. É importante para você. Saber que Deus está em você. Por que você sabe que Deus está em você? Porque você faz aquilo que Deus faz. Você vai fazer também a mesma coisa. Você crê que Deus está em você? Deus está em você. E E você vai fazer a mesma coisa que Deus fez. Por quê? Se as primícias são santas, o resto também é santo. Né? Se a cabeça do corpo, a cabeça é santa, o corpo também é santo. Se a cabeça é de Deus, o corpo é de Deus também. E a igreja é o corpo de Cristo. Então, Deus está em mim e eu estou em Deus. Eu estou no corpo. Eu estou em Deus. E Ele está em mim. O que Ele está fazendo aqui? O que Ele está fazendo aqui? A obra de Deus. A obra de Deus só pode ser feita por Ele. A obra de Deus só pode ser feita por Ele. E a obra do diabo é feita pelo diabo. Mas a obra de Deus é feita por Deus. Por isso que chama obra de Deus. Porque é feita por Deus. Como que Deus faz a obra dele? Através de você. Estando em você. Entrando em você. Eu estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entro. E vou fazer a obra. Amém? Se Deus não estiver em mim, como é que vai sair a obra de Deus? Se Deus não está em mim, como que pode ser obra de Deus? Então não é obra de Deus, é minha. Mas se Deus está em mim, Ele realiza a obra. Por isso é que chama, fala. Por que chama a obra de Deus? É porque é feita por Deus. Agora, se foi feita pelo Fernando, é obra de quem? Do Fernando. Se foi feita pelo Elcion, é obra do Elcion. Mas se foi feita por Deus, é obra de Deus. Amém, gente? Na verdade, 12.
Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai.
Repete.
Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço.
Amém. Então, o que falta para nós? Para a gente fazer uma obra de Deus tremenda. O que falta para nós? Para melhorar cada vez mais, para tirar as pessoas da droga, dos problemas, das prostituições, etc. Crer. Ter fé. Acreditar. Acreditar que Deus nos usa. Acreditar que Deus faz as coisas é através de nós. Assim como o diabo faz também através do homem. Quem puxa o gatilho é um homem, mas é obra do diabo. Aquele crime aí horroroso que houve aí, etc., é obra de Deus. Mas quem puxou o gatilho, quem fez cometeu os crimes ali, foi pessoas usadas pelo diabo. Ou foi por Deus? Presta atenção, repete, pergunta, eu pergunto, você responde. Foi feita por Deus ou pelo diabo? E não tinha ali uma pessoa servindo o diabo? Deus também quer nos usar. Deus também precisa usar o pai, a mãe. Às vezes você não fala com seu filho porque você não acredita que Deus está em você. Você não fala com fé, não fala com autoridade. Você não ensina, você acha que tem que levar lá, não sei aonde, para poder ouvir. E não é assim. Amém? Jesus não tinha lugar nenhum, ele saía andando. Saiu andando, ele não tinha lugar nenhum. Nós ainda temos lugares ainda que a gente reúne, mas Jesus não tinha lugar nenhum. E quantos filhos de Deus ele teve? Quantos frutos ele teve? Frutos preciosos, como Pedro, Tiago, João, né? Quantos frutos preciosos. Amém? A fonte, quanto mais água você tira dela, mais água ela brota. A árvore, ele diz, toda árvore que produz fruto, ele poda para ela produzir mais fruto ainda, né? Ele tira ali os problemas que tem para poder produzir mais fruto. E aquele que crê, faz as obras que eu faço. Você acreditando em mim, você vai fazer do jeito que eu faço. Tudo quando, né? 11, 12, 13. Tudo quando pedirdes em meu nome, eu farei. Para que o Pai seja glorificado no Filho. Então, Jesus, no João 17, Jesus disse assim: Pai, glorifica eles com a mesma glória que o Senhor me glorificou. Glorifica eles, para que eles glorifiquem a mim. Nós é que vamos glorificar Jesus. Nós é que vamos mostrar que Jesus estava certo. Nós é que vamos mostrar que o Evangelho é verdade. Somos nós que somos responsáveis por isso. Mas se nós calarmos, ficarmos quietos, escondidos, com medo de falar, quem vai falar? Quem vai glorificar Jesus se nós não fizermos isso? Aí o diabo vai nadar de braçada. Amém? Ele vai ser glorificado como está sendo glorificado. E Jesus Cristo, não. Por quê? Porque o Filho de Deus, os filhos de Deus estão, têm medo de falar. Tem medo de semear. Chega numa pessoa e diz para ela, crê em Jesus. Quem é Jesus? Você sabe que o mundo inteiro, a maioria, não sabe nem quem é Jesus. Não sabe nem quem é Jesus. Amém? Vamos curvar nossas cabeças. Amém, Senhor Deus. Pai nosso que está no céu, Pai nosso que está nos lugares celestiais, que está também em nós, que nos deu o Espírito de Deus, o pão da vida, o Espírito de Cristo, Pai nosso, que nos ajuda, que nos dirige, que nos ensina, que nos dá a vida. Pai, ensina-nos a fazer a obra de Deus. Ensina-nos a acreditar. Ensina-nos, Senhor Deus, para que nós também, Pai, possamos te glorificar como o Senhor glorificou a Deus. Nós possamos também te glorificar, mostrar ao mundo mostrar aos nossos irmãos, mostrar como realmente funciona, como a semente está sendo lançada através da palavra, onde ela cair, onde a terra for boa, nascerá um filho de Deus, nascerá uma árvore nova, uma árvore que poderá contribuir também produzindo frutos preciosos. Ajuda-nos, Senhor. Nós te pedimos, em nome de Jesus, a entender este mistério que é essa fé. Como as coisas realmente funcionam através da fé. É impossível nós agradarmos a Deus sem essa fé. É impossível nós provarmos para o Senhor que nós cremos sem apresentar nenhum fruto, sem mostrar ao Senhor apenas um fruto que possa, Pai, testemunhar de nós. Obrigado, Jesus, porque a igreja tem entendido, tem compreendido isso. Todo esforço, com certeza, terá a ajuda, a colaboração do Senhor, para que vidas, outras vidas, sejam salvas, entendam e façam a mesma coisa. Em nome de Jesus. Amém. De pé, amém.
Cria em mim, ó Deus.
Cria em mim, ó Deus.
Um coração puro. Renova, renova o espírito inabalável. Não retire de nós. Retires de nós o teu Espírito.
Crie em mim, ó Deus.
Crie em mim, ó Deus. Crie em mim, ó Deus, um coração puro. Renova, renova o Espírito em cada lado.
Não retire de nós,
não retire de nós o teu Espírito. Não retire de nós o teu Espírito.
Quero aprender com teus erros e não mais cometeu. Sei que não vai ser tão fácil. Mais difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar vagando. Eu quero ser, eu quero. segundo o coração de Deus. Eu quero ser, eu quero ser o homem segundo o coração de Deus.